Então eu dizia que além dessas questões de cartões de crédito, microempresário, empreendedor individual, lei geral, eu defendi ainda aqui, senhores senadores, e sistematicamente, a redução da carga tributária. Esse foi, inclusive, tema central da minha campanha agora nas últimas eleições. Nosso sistema tributário impede o crescimento dos pequenos empreendedores, entre outros males, é claro, e é imprescindível a redução da carga tributária em nosso país. Um dos principais problemas do sistema tributário brasileiro é a carga tributária elevada, injusta e desproporcional aos serviços públicos ofertados à população. Essa carga tributária, segundo estudo recente, chegou em 2006 a 35,21% do PIB. Cresceu entre 97 e 2006 10 pontos percentuais. E agora, como eu disse, estudos recentes indicam que já estamos atingindo ou superando, né, senador Antônio Carlos, 38% do PIB. É preciso, pois, estabelecer mecanismo institucional de controle do crescimento dessa carga tributária asfixiante, que limita o desenvolvimento do país, bem como definir um órgão técnico e representativo apto a realizar o acompanhamento da evolução da carga tributária e elaborar sugestões para a sua redução. O resultado dessa avaliação, por sua vez, seria encaminhado ao Poder Legislativo e a cada unidade federativa para auxiliar as suas deliberações. Eu apresentei um projeto que prevê esse tipo de controle pelo Congresso Nacional. Concedo a parte ao senador Antônio Carlos Júnior.
Senador Adelmir Santana, a convivência com Vossa Excelência aqui no Senado Federal foi de extrema... foi extremamente gratificante para mim, porque nós somos empresários e acabamos entrando na política e exercendo mandatos. E nossa afinidade vem um pouco daí, porque nós temos, digamos, maneiras de pensar, digamos, bastante próximas. E foi com muita satisfação que eu pude... no meu principal trabalho na casa, quer dizer, de trabalho legislativo, de relatoria, foi unificar vários projetos referentes ao sistema financeiro, autonomia do Banco Central, atualização da Lei 4595, e um projeto de Vossa Excelência que é exatamente que passava para o Banco Central o controle das operações de cartão de crédito, que exatamente o que Vossa Excelência falava, eu vinha acompanhando no carro. A falta de regulamentação do setor trouxe muitas distorções que tardiamente o Banco Central reconheceu e tentou e realmente buscou uma saída para algumas delas, inclusive projetos também que Vossa Excelência apresentou, mas ainda os cartões de crédito não estão controlados pelo Banco Central. Eu espero que o projeto que hoje está nas mãos do senador Francisco Dornelles, para ser colocado em votação na CAI e posteriormente no plenário, ele venha a ser aprovado, porque aí nós teremos não só a autonomia do Banco Central, como a atualização da regulamentação do sistema financeiro, como também a regulamentação dos cartões de crédito, que Vossa Excelência também colocou, e foi reunido. Vossa Excelência nessa área trabalhou muito e até se antecipou a coisas que já que agora tardiamente o Banco Central resolveu fazer, foi desregulamentar e acabar com os monopólios dos cartões de crédito, que só vai favorecer as operações de cartão dos comerciantes no Brasil inteiro. Então, eu sou testemunho desse trabalho de Vossa Excelência, acompanhei seu trabalho legislativo e parabenizo a Vossa Excelência pela sua conduta nesta casa, sempre de forma honesta, correta, e defendendo seus pontos de vista e apresentando um trabalho legislativo extremamente importante. Então, eu parabenizo Vossa Excelência e aqui nós construímos uma amizade que vai perdurar por muito tempo.
Senador Antônio Carlos, eu agradeço a paz de Vossa Excelência. Quero lhe dizer que a convivência com Vossa Excelência tem realmente algumas confluências. Eu diria, a grande maioria dos nossos pensamentos são confluentes. e realmente trabalhamos aqui sob a liderança em alguns momentos de Vossa Excelência e tivemos essa convivência que só nos engrandece. Agradeço a parte de Vossa Excelência e estou certo de que construímos uma amizade que haverá de ultrapassar os limites desta casa e os limites do Distrito Federal e, quem sabe, até os limites da Bahia. Então, senhores senadores, eu dizia sobre carga tributária. De acordo com uma pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, o IBPT, o trabalhador paga por ano o equivalente a 5 meses de trabalho em impostos e tributos, aí incluindo inclusive as taxas. Ou seja, o contribuinte trabalha em média, senhor presidente, 157 dias por ano só para pagar tributos. A conta que pagamos é tão elevada que eu digo que pagamos tributos desde a hora em que acordamos até a hora em que dormimos. Isso porque todos os produtos e serviços que compramos ou consumimos têm seus preços finais várias alíquotas ali inclusas. São os chamados custos invisíveis, que muitas vezes o consumidor comum nem sabe o que está pagando. Diante dessa realidade e da elevada carga tributária, o que nós, brasileiros, deveríamos esperar era o retorno desses recursos pago ao Estado, em forma de serviços de qualidade nas áreas da educação, de saúde, transporte e também da Previdência Social. Ora, se temos uma carga tributária equivalente ou superior à de países de primeiro mundo, o correto seria que tivéssemos também serviços públicos de primeiro mundo. Mas, infelizmente, estamos muito longe disso. Além de pagarmos impostos excessivos e não recebermos serviços públicos de qualidade, temos de pagar os mesmos serviços na rede particular. Gastamos muito com escola particular, com segurança particular, com planos de saúde, com previdência privada, despesas que consomem uma parcela significativa da renda da classe média brasileira. O Brasil só deixará o nível de subdesenvolvimento quando os governantes investirem de verdade nas áreas da educação e de saúde. O contribuinte merece esse respeito e esse compromisso, porque o preço pago por esses serviços é alto demais para que a destinação dos recursos continue sendo feita de forma irresponsável e prejudicial aos brasileiros. Por isso, em meu mandato, também tratei de falhas na educação, na saúde, no acesso de pessoas de baixa renda a medicamentos, da estrutura inadequada para o atendimento da saúde mental, de obras, de problemas de trânsito, de serviços públicos, de violência e prostituição infantil. Senhor presidente e caros colegas, tantas vezes falei de Brasília, essa cidade que eu escolhi viver. O mar de oportunidades que a cidade proporcionou a milhares de brasileiros que vieram, como eu vim, dos mais longínquos rincões do país, transformou-se em riqueza material, social e cultural. Brasília possui níveis de qualidade de vida similares aos países desenvolvidos da Europa. Nossa renda per capita é a maior do país. O uso de computadores pela nossa juventude é superior ao das principais capitais brasileiras. Possuímos o terceiro aeroporto brasileiro em movimento de passageiros e aeronaves. Hospedamos aqui os representantes dos países que mantêm relações diplomáticas com o Brasil. Aqui, motoristas e pedestres respeitam a faixa de trânsito. No entanto, temos cidades que não possuem sequer redes de esgoto. Temos analfabetos, pessoas que vivem na miséria, Um sistema de saúde que nos envergonha. Deficiência crônica no transporte coletivo. A desigualdade na distribuição de renda assume aspectos dramáticos em nossa capital federal.